Conversa fiada matou carambola.
Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei.
Fala, galera! Depois de um longo período, nós estamos de volta com o CFNC, Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do grupo Cultura Pop Argo. Eu sou o Mark e estão comigo aqui a Dri.
Olá!
E o Dré.
Olá!
E aí, hein? Muito tempo, hein? O último programa a gente gravou foi final do ano passado, né?
Ué, foi o programa de final de ano.
P23 demorou pra começar. Pro CFMC.
É, a gente começou o ano, até tinha planos de começar em março. Mas houveram uma série de pequenos acidentes e não rolou. É. Ficou parecendo até que o podcast não ia retornar.
Sim, eu acho que a gente podia até ter conversado com agora um novo programa. Assim. A alegria do pensador, né? Matar mais um podcast e começar outro.
Não, isso só depois que a gente chegar no programa 99.
É, se eu tiver 99 é o fim do CFMC.
O pensador louco é o único que sente falta desse podcast.
Sim, sim, né? a gente voltou atendendo a pedidos do pensador, porque ele é o único que pediu a volta.
Nosso
Mas
único...
é louco, né? Então é isso.
Nosso único ouvinte.
O único que é o único que sempre comenta.
É o único que sempre ouve.
É o único ouvinte que a gente tá até lá, vai lá no feed, só tem uma pessoa.
Streaming Spotify.
Só tem um todo programa. Que nem eu escuto, então.
Eu já escutei algumas vezes pra tentar melhorar o time.
Deixar o outro computador
pra fingir. Eu também sempre escuto, na verdade. Eu também sempre escuto.
Que bom, continua.
Tá. São dois ouvintes, então.
A gente, inclusive, podia começar logo com a leitura de comentário, né? Que do Pensador Louco, né? No último programa.
Caixa de comentários.
Bom, então o pensador deixou comentário lá no CPR Awards, né? O CPFMC, o CFMC 42, né? Lá com os vencedores lá da votação, né? Aí ele botou lá, né? Feliz Ano Novo, né? Pra você ver quanto tempo levou pra gente responder. É, o ano mal começou e já estamos em guerra. Apesar disso, foi um prazer começar o ano ouvindo, né, o último do ano passado, né, de vocês. Mas estou atrasado com as minhas audições, mas, né, tudo bem que a gente está mais atrasado ainda com a volta do podcast. É, concordei com a maioria das resenhas e críticas feitas de vocês, exceto com a de debate, né, porque vocês sabem, né? É porque o pensador, né, vocês sabem que ele tem esse defeito, né, que ele é um deceneco safado. Ele gosta de todos os filmes do Batman.
Todo filme da DC é bom. Ele defende até o primeiro Esquadrão Suicida.
Eu acho que é a doença, mas, né, tudo bem. Mas como eu falei, é o pensador louco, né? Bizarro louco. As escolhas musicais me surpreenderam bastante, aliás. Mas mais do que tudo, passei para desejar que, apesar do clima cáustico do país, logo em janeiro vocês tenham um ótimo ano, todos nós, inclusive. Menos a cambada fascista, que eu gostaria de ver toda ralada na parede de chapisco. E obrigado pelas menções. Aí ele botou aqui, né? Não é que eu tenha muitos podcasts, tem o Mark, é que eu sou gordo demais para caber em um só. Comentou lá dos vários. Manoel Pensador tem vários podcasts lá. Né?
Sim. Lá no Teatro Escuro do Pensador Louco tem podcast. Fala de filme, fala de música, fala de quadrinho. Tem podcast pra tudo lá. Tá faltando só um podcast pra novela, reality show.
Não é isso. É, finalmente lemos o comentário do Pensador aqui do início do ano.
Finalmente. Terminou 2022. Né? Começou o ano agora.
E lá vamos nós.
Bom, então, assim, primeiro programa, esse aqui é o Conversa Fiada Matou Carambola, então vamos conversar fiado. Vou falar de inteligência artificial?
Nesse ano, né, nesse início de ano, o chat GPT, né, o chat GPT, né, bombou aí, e não só o chat GPT, né, mas todas essas aí, geradoras de imagens, e tal, né?
Tá bombando.
É, inclusive a gente tá com um projeto. Pode falar.
Não, só ia falar que o chat GPT já tá bombando aí no negócio de trabalhos, né? De escola, faculdade.
Ah, claro.
Mais uma. A galera já descobriu e aí, né? Mais uma coisa pra gente lidar.
Até na justiça já tá, né?
Já tá na justiça.
Teve um caso, né, de um advogado lá nos Estados Unidos, né, que ele foi, né, construir o caso, né? Aí toda a parte lá da pesquisa pra ele, né, de, né, casos semelhantes, esqueci agora como é que chama, né, mas enfim. Que ele listava, né, para embasar a tese dele, ele fez o chat GPT, né? Só que o chat GPT, ele é criativo, né? O chat GPT, ele inventou o chat todo, sabe? Então foi a foda. Porque a galera não entende muito bem como funciona, né? Essas paradas, né? O chat GPT, ele não é um mecanismo de busca, ele é um negócio de texto, né? Então, assim, se você pega uma coisa lá, tipo, você pegar um texto e pedir para ele resumir, né? Você colar lá o texto e pedir, ah, resume para mim, ele resume e tal. Agora, se você pede para ele criar alguma coisa, corre sempre o risco de acontecer umas paradas assim, de ele simplesmente inventar uma informação. Não é um mecanismo de busca. E aí, pô, a escola, né, já imaginava mesmo o que aconteceu. O pessoal já copia do Brain, né? Resposta errada do Brain. Imagina.
Aí o pessoal
redação.
Tanto que eu, logo que eu descobri o conhecimento do site GPT, e quando eu descobri, né, várias pessoas com certeza já tinham descoberto também. Eu, por exemplo, parei de pedir resumo de livro. De texto, né? De livro não podia, mas resumo. Resumo, desenho eu posso até pedir, mas aí eu exijo, né, que seja bem pessoal, para que eu já passe para saber que a pessoa leu. Sim. Mas eu não vou pedir resumo de texto, porque a pessoa chega lá, resume aí o texto aí, tal, de fulano de tal, né? Do Milton Santos, do Paulo Freire, sei lá o quê. Ele vai lá e resume. Inclusive, muitas vezes sai... Muitas vezes sai coisa errada e tal. Mas ele resume e cada pessoa que pedir, ele vai dar um resumo diferente.
Sim.
Então, então eu não... Então, eu não vou pedir mais esse tipo de coisa.
Não, eu vou receber... Resumo, amor. Resumo, como eu falei, se a pessoa, quando a pessoa bota assim, ah, bota só, ah, resume o texto tal, livro tal, coisa e tal, é, pode vir erro, mas se a pessoa ainda for mais esperta e conseguir copiar e colar o texto inteiro no, lá na coisa, é capaz de sair certinho no quinto do texto, nem vai dar pra identificar. Aí realmente é melhor pedir resenha,
eu já, porque... eu já peguei trabalho que eu estava orientando que a pessoa ficou fazendo em cima de um outro texto, só mudava umas coisas, né? Mas eu identifiquei rapidamente qual era o texto. E eu acho que a pessoa usou o ChatGPT com certeza, que chega lá, pede para reescrever com outras palavras, aí pensa que vai ficar diferente e a gente não vai saber.
Achando que vai ser mais fácil, mas você vai ver lá, o ChatGPT já era textos repetitivos, né? Você vai ver lá muita repetição de palavra.
Érico, genérico demais.
Coisas assim, bem genéricas. É, porque, né, o robô não vai opinar, né? Então fica assim, bem em cima do muro, bem genérico. Tanto que eu fiz uma brincadeira de botar, de pedir para ele fazer dissertação assim, de temas bem polêmicos, assim, tipo, legalização de aborto, coisa e tal. Aí ele fica sempre dando voltas, tentando coisa, mas sem se posicionar, né? Então, sempre gera assim, uns textos bem genéricos. E a verdade é que, pô, inteligência artificial nenhuma cria nada, né? Ele só, seja o texto, seja essas inteligências artificiais para gerar imagem, ele só está ali pegando parte de outras coisas. Então, não cria, né? Cria, tem essa ilusão, né? E tem gente que, como, né, o chat responde coisa e tal, as pessoas acham que ele está criando realmente alguma coisa, né? Não tem nada, é impossível. Pelo menos no momento, a inteligência artificial criar uma coisa original.
Aí ele ainda dá muita informação errada. E eu fui testar, né? Aí, como seria, né, pra ele escrever uma matéria, né? Aí, obviamente, eu pedi para ele escrever sobre alguma coisa que eu conheço bem, que é o Jaspion. Uhum. Aí, nas primeiras linhas, ele já mandava: ah, da mesma produtora de Power Rangers e Ultraman. Não é nenhum dos dois.
Cada um é uma produtora diferente.
Nem pra mandar assim, de Super Senta, da maior produtora de Super Senta e Kamen Rider, não. Aí você já pensa, né? O cara vai lá, aí pede pra escrever sobre alguma coisa que ele não domina. Aí só dá erro. Tipo, saiu uma matéria recente, nem sei em que jornal que foi num jornal grande, né? Dizendo que o Roberto Gomes Bolanho era um escritor chileno.
Essa aí foi muito chat GPT, cara, com certeza. Com certeza. O pessoal chegou lá e escreva uma matéria sobre Charles Chapolin. E o chat GPT gerou isso, com certeza. Porque eu, por exemplo, agora, né? O ChatGPT é de uma empresa chamada OpenAI, né? E aí tem outras empresas agora estão criando o seu, né? A Microsoft mesmo já lançou o seu. O Google também tem, mas ainda não chegou no Brasil. Da Microsoft mesmo, ele é melhor para em pesquisa, porque ele joga link. Eu fiz assim, uns testes de, por exemplo, pesquisar eu mesma. Aí ele puxa informação provavelmente do meu LinkedIn, coisa e tal. Agora o ChatGPT, ele é um gerador de lero-lero. porque você pesquisa lá as coisas, ele inventa informação, né? Aí lá eu pesquisei, por exemplo, quem é Dri Tinoco. Aí saiu isso aqui, vou ler. Dri Tinoco é uma produtora de conteúdo brasileira que aborda temas relacionados a cinema, música e cultura pop em geral em seus vídeos e posts na rede social. Até o mito, né? Tudo bem. Ela possui um canal no YouTube onde compartilha análises, críticas, curiosidades, discussões sobre filmes, séries, música e cultura pop em geral. Ok, tudo bem. Dri também é conhecido por participar de podcasts e eventos. Aqui que começa a ficar, aqui que começa a ficção. É conhecido por participar de podcasts e eventos relacionados à cultura pop e entretenimento. Ela tem uma presença muito forte nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde compartilha conteúdo diariamente com seus seguidores. Além disso, Dri é formada em cinema, não, e teve experiência significativa na produção audiovisual, tendo trabalhado em projetos de cinema, publicidade e televisão. E aí ele inventa aqui, ele inventa até uma arroba no Twitter que nem existe. Eu cheguei a pensar, será que ele misturou, né, meu nome com uma outra Adriana? Mas não, ele inventou uma Dri Tinoco, porque até a arroba que ele dá do Twitter não existe. É só um jeito ficcional. Agora também, ele também falou aqui do Cultura Pop Rigor, né? Esse aqui eu gosto de pensar que, na verdade, né, que ele deu essa definição é porque o ChatGPT veio do futuro. Né? Porque é assim, Cultura Pop Rigor é um site brasileiro de notícias e opiniões sobre cultura pop. O portal foi fundado em 2008, mentira, e se concentra em cobrir as últimas notícias e tendências, mentira também, que a gente não cobre as últimas tendências, coisa nenhuma. Séries de filmes, séries de TV, música, literatura, games, não jogo nada, só se for games no celular, Candy Crush, eventos e outras formas de entretenimento. O Cultura Pop se destaca por sua abordagem crítica e analítica sobre cultura pop, oferecendo análises aprofundadas e opiniões fundamentadas sobre os principais lançamentos e tendências. Além disso, o site também conta com a colaboração de diversos especialistas em cultura pop que compartilham seus conhecimentos e opiniões sobre os temas. Diversos especialistas. O site possui um grande número de seguidores e é bastante popular entre os fãs de cultura pop e entretenimento em geral.
Com certeza.
Bom, sim, a gente está num nível bom já. Sim, estamos num nível bom. Famosos. Inclusive, são os especialistas.
Sim, o cliente a gente era afropado. Mas o melhor.
Especialista.
O melhor é quando eu pedi para ele falar do podcast Conversa Fiada Matou Carambola. O podcast Conversa Fiada Matou Carambola é um programa brasileiro de entretenimento e humor, criado e apresentado pelos comediantes Fábio Porchat e Gregório do Vivi. O podcast é produzido pela produtora de conteúdo audiovisual Porta dos Fundos.
Caraca. Pô, vou processar.
Que doideira. Estão usando o nome.
Vou processar que estão usando o nome do nosso podcast. Então, pô, cara.
Ah, mas você falou, né? Que o ChatGPT, né? Você acreditar que o ChatGPT veio do futuro, né? E Mas é meio difícil isso porque o ChatGPT ele não conhece nem o presente.
Não.
Porque. Ele só sabe escrever até 2021. Se você, por exemplo, pedir para ele falar de, sei lá, algum filme, alguma coisa lançada em 2023, ele vai dizer que isso não existe.
É verdade. Isso não existe.
Eu sempre que eu pedi para ele comentar sobre o último filme do Shyamalan. E ele disse que esse filme não existia. O Bate a Porta. A Vicky é porque ele só conhece até 2021.
É, e ele não puxa assim, informação do... Mesmo informações tão públicas na internet, ele, muitas vezes ele não puxa. Ainda acontecem essas coisas. E aí é isso, como eu tava falando, o ChatGPT ele é uma ferramenta de texto, né? Ele gera uma conversa. Você vê que ele gera um texto, né, com coeso e tal, explicando o que é, só que é totalmente uma ficção, né? Não é uma ferramenta de busca. Aí você imagina, você pô, vai fundamentar um caso, um advogado, e aí pede pro ChatGPT.
O ChatGPT é tipo o Rolando Lero.
Exatamente. Ele é um gerador de Lero Lero mesmo.
Mas uma coisa, né, que eu e a Adri testamos, né, que o ChatGPT é muito bom para fazer, é para criar história ficcional, criar filmes. Tanto é que a gente vai lançar um novo podcast ainda esse ano, onde eu e a Adri vamos analisar os filmes que criamos no ChatGPT.
Sim, foi a única utilidade assim, que eu achei pro ChatGPT.
Foi criar filmes que não existem. E nós vamos fazer um podcast sobre filmes que não existem.
Sim, a gente vai analisar filmes que não existem. Porque...
O primeiro será em breve aí, nós vamos começar com uma quadrilogia. É isso, é espetacular.
É pra ser a única utilidade mesmo, a única coisa que ele faz legal, não gere boas histórias, é porque é engraçado. Você joga lá uma premissa estúpida lá qualquer. E aí dá um gênero pra ele. Tipo, ah, quero um filme de terror, um filme de ação. Aí ele pega tudo quanto é clichê, assim, mais batido possível. E aí ele dá um jeito de enfiar, assim, na história. Gerou, assim, grandes
com práticas. Certeza, com certeza já tem roteirista usando, né? Pra...
Provavelmente.
Pra escrever filme, episódio de série.
É, boa parte dos filmes que saem hoje, né?
Principalmente esses filmes que a Netflix lança, assim. Esses filmes que a Netflix lança, deve ter roteiro do ChatGPT, que é um negócio tão genérico.
E realmente, reportagem, né? Isso que o Mark falou aí do... que ele fez quando você pediu para falar do Jasper, eu tenho reparado muita reportagem com erro. É, tudo bem, não que não acontecesse antes, já saía. Mas sei lá, você deu esse exemplo aí também do Roberto Gomes Bolanos.
É, uns erros muito bestas, assim, né?
É, eu não tô...
Tipo, a pessoa, qualquer olhada no Google, né?
Eu não tô lembrando agora, eu tentei puxar na memória aqui, mas não consegui de jeito nenhum. Mas essa semana mesmo eu vi alguma reportagem que era tipo, a fulano dizia que uma pessoa fez um filme que não fez, um negócio assim. Eu não, um desses sites aí, né, de cultura pop ou de revista, né, de... um assim, aí eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas provavelmente... pode ter usado o ChatGPT para reportagem e aí não faz uma revisão atenta e aí sai um erro bobo desse. Só que eu não consegui lembrar de jeito nenhum qual foi o erro que eu vi essa semana.
Ah, pode crer, devem estar usando direto. Essa do Poranho, né? Nessa altura do campeonato, quem não sabe que sabe o Saporinho é um seriado mexicano. Quer dizer, é uma pessoa que não conhece nada, né? Pô, pra dizer que o cara é chileno, pô, seria a mesma coisa que eu pegasse essa matéria do Zap que ele escreveu e publicava lá no site. Ai, da mesma produtora de Power Rangers e o
cara. Pô, falou pô. Duas e não acertou mais nenhuma.
É, mais alguma coisa?
Basicamente isso. Aí tem essas aí também, geradora de arte, né?
Ah, sim.
É a mesma coisa.
Essa geradora de arte é triste, que aí você abre o Twitter lá, aí tem algum carinha que não entende nada de desenho, de arte, querendo desmerecer o artista real e dizer que a inteligência artificial faz uma arte melhor, mais bonita, e você vai ver, a arte é uma merda.
Outro dia tinha um lá. Ah, o dia que um artista fizer isso daqui em 10 minutos, a gente conversa. Pô, primeiro, né? Por que raios alguém precisaria fazer um desenho completo em 10 minutos, né? E segundo, que a imagem é uma porcaria, assim. Era uma mulher super genérica, assim, parecia coisa de capa de caderno, assim, bem, bem vagabundo, assim, bem genérica. E aí aquele tipo de desenho que quando você aproxima, você começa a ver um monte de erro, né? Tipo, é uma teta grandona, tá teta meio caída. Tá uma merda do desenho, mas a pessoa não tem nenhum senso estético e tal, coisa essa, que aquilo ali tá bom, porque ainda mais que era aqueles desenhos... Tentando, né, aí com certeza, né, puxando, né, aquela coisa de arte digital realista, aí para muita gente acha que, né, se o desenho arte realista é superior, né, aí para ele já tá bom, né. Mas é isso, né, só a gente sem senso estético nenhum, né, que lá, você lê, aí a pessoa tá falando lá também, que qual a diferença daí pegar... Né, diferentes de copiar diferentes estilos do artista se inspirar. Porra, cara, se a pessoa não entende a diferença de Ctrl-C, Ctrl-V para, né, para você se inspirar, refletir, criar seu trabalho, realmente não tem o que discutir mesmo.
É, fala assim.
É igual uma vez também soltaram um. O que seria um anime feito por inteligência artificial?
Já tem um como... vídeo, uma merda.
Como se fosse uma coisa espetacular. O negócio aí, pô, aparecia uma rotoscopia mal feita.
Não, outro dia eu passei por um tweet que o cara tá falando. Nossa, não sei o que, que impressionante o que a tecnologia é capaz, não sei o que. Isso sem ser irônico, tá? E aí a imagem, o Pikachu gigante, nem sei lá onde. Pô, cara. Eu não tava sendo irônico, não. Não, e aí já rolou, né? Porque assim, nessas imagens geradas por aí, né, dependendo da tecnologia e da habilidade de quem faz, né? Saem uns meio bizarros aí que você logo vê, e saem outros, né, que é mais difícil de notar. Isso já teve gente acreditando aí em várias imagens falsas aí, né? Rolou do Papa. Né, com um casaco beleciado. E chegou a sair em site mesmo de esqueci qual publicação de moda. Chegou a publicar uma nota mesmo com a história lá de que o Papa contratou estilista, não sei o que. Aí tava o Papa lá com o casacão beleciado branco. Não sei o que, porra, gente. Mas por quê, né? As coisas, essa maneira cagada, né, desses sites, inclusive sites grandes, gerarem notícia. Tipo, alguma coisa viraliza nas redes sociais, eles não vão atrás de fonte e vai lá fazer matéria, sabe? Aí a mentira vai espalhar um negócio que, nesse caso aí mesmo, era só um meme. Pô, aí acaba que tem gente que acredita mesmo.
Ó, essas artes você... Presta atenção nos olhos ou nas mãos e você já vê que é aí.
Sim, sim. Sim, a mão e os olhos geralmente entregam.
Aí, pô, esse cara aí que falou que um artista em 10 minutos não conseguia desenhar aquilo. Pô, ali nos anos 60, o Jack Kirby, em 2 minutos, devia fazer umas 20 artes ali para a Marvel.
Ah, tem que ser muita. Ficar nessa pagação aí pra inteligência artificial, né? Esse pessoal. Ah, é maluco com tecnologia, pô. Aí ficam nessa de que vai superar o ser humano. Pô, tá muito longe disso.
Aí eles valorizam uma coisa medíocre lá produzida lá de qualquer forma por uma aí. Mas isso é o quê? Porque é aquele negócio, né? Não quer pagar artista, não quer. Sabe?
O lance todo é esse. Inclusive, eu vi uma reportagem que foi questão de um vestibular, que negócio da profissão de dublador também está em risco, porque estão desenvolvendo aí uma inteligência artificial para imitar a voz dos atores e traduzir, né? Imagina a bosta que vai ser isso.
Não, é, já rola vários imitando voz de cantores famosos, né? Tinha uma Sim. que estava até no ar, mas foi até retirada por questões, né, de direitos autorais, né? Porque tá usando, reproduzindo a voz das pessoas, mas mesmo assim, por aí rola, né, modelos, né, de voz, tanto que você encontra pra caramba agora no YouTube negócio de covers fake, né, de música, botando um artista pra cantar a música de outro artista. Vai olhar pra uma merda, vai olhar todo cagado, né? Voz robô. Tipo assim, né? Umas partes soa realmente como uma pessoa, mas outras é totalmente robótico, esquisito. Aí, com certeza, eles vão fazer isso também com dublagem também, vai ficar uma merda.
Deve ficar tudo igual a Cher cantando Belize em South Park, né?
E ainda mais que, pô, aí vai ter que ter a inteligência artificial funcionando em todos os países pra fazer uma versão da voz de cada um do que tiver no fio. Pô, cara, isso aí vai sair cagado com certeza.
Mas o Arnold tem que ter o sotaque.
Sim.
A dublagem atualmente já não é nem sombra do que era antes, ali nos anos 80 e 90, imagina.
É, porque já teve. Já barateou o processo, né? Porque agora com a demanda maior e um monte. Tanto que, né, os grandes estúdios, né, acabaram tudo, né? São Sim. estúdios menores, coisa e tal. As coisas são feitas muito apressadamente, né? Então já não tem assim o cuidado que algumas dublagens antigamente ainda tinha, né? Então, pô, com essas coisas só vai piorar mesmo.
Cheiro de merda.
Tá cheiro de merda?
É. Tô sentindo.
Eu não tô sentindo, não. É, com licença, deixa eu abrir a janela aqui.
Cuidado de assunto. Vamos passar agora para um assunto bem escatológico. André, tem acompanhado o caso do Duca Gato?
Não, eu não sei do
não
que
tá
se trata.
Sabendo? Não tá sabendo? É que, não, assim,
tem andado
a vida
por
é a arte, isso. né? A vida imita a arte, né? A gente vê o Hermes e Renato e acha que é um esquete e tal, mas às vezes vira realidade.
Eu não tenho entrado direto no Twitter, não, porque é muita correria, várias coisas. Aí eu entrei recentemente, acho que de ontem pra hoje, mas eu não tenho parado pra ver quase nada.
Ah, então às vezes você vai te informar.
Vou informar aqui porque
é
importante, muito importante, né? Então, né, o apresentador do Camargo, né, que comandava o programa Primeiro Impacto lá no SBT, né, que já estava na emissora há uns 7 anos, né, e ele foi demitido, né? Cara, é aquele, não sei se você já viu, é um bem jovem, né?
tava lá, era tipo, era o queridinho, assim, do Silvio Santos, né? Então todo mundo, assim, estranhou, né, que ele foi demitido. Aí parece que já tinha vários problemas relacionados a ele, tipo, chegar atrasado, né? Também teve, lá por volta de 2020, né, uma polêmica lá, porque durante uma transmissão lá do carnaval, ele foi bem conveniente lá com a Simone, né? Falou que queria fazer um filho nela, não sei o quê, acabou indo parar na justiça, ele teve que pagar a indenização, então assim. O cara já dava problema, mas ainda assim era protegido do Silvio Santos. Né? Então agora quando ele foi demitido, né? Todo mundo estranhou, né? É aí que vazou a suposta história, assim, que, né, já tinha os atrasos e tal, mas, assim, a história que foi a gota d'água que aí não deu mais, botaram na rua, né. O que que aconteceu em um determinado momento? O Dudu, né, teve um problema que isso aí eu até solidarizo, porque todo mundo passa por isso, né, gente. Todo mundo sabe que, né, a gente nasce, né, vai morrer, e em algum momento nesse espaço a gente vai ter uma cagabeira. É normal, né? Porque ele teve lá a desinteria lá antes lá de apresentar o programa, né? E aí, não sei lá, não deu tempo de ir no banheiro. O que que o Dudu, gênio, né? No solução de problemas, né? Ele fez ali mesmo no chão do camarim. Ele tentou esconder, né? Ele tentou esconder a cagada, literalmente, né? E aí ele usou uma toalha lá pra limpar o chão também, coisa e tal. E aí você pensa, o que que ele fez com a toalha? Ele pegou a toalha, botou no saco plástico e jogou fora. Não, ele pegou a toalha e jogou atrás do micro-ondas.
Não queria falar nada não, mas essa toalha tá suja de cocô.
E ficou lá. Claro que, né, o pessoal lá que usou, cara, imagina, né, o cheiro de merda dentro do camarim.
Ai, senhora, me desculpe, eu não queria causar transtorno. Não precisa se desculpar. Isso acontece.
E aí ele até tentou antes, ele tentou negar que não foi ele que... Né? Isso segundo as informações, né, vazadas lá do SBT, né, porque oficialmente, claro, essa história não foi confirmada. Aí ele ainda tentou dizer que não foi ele, né, tipo, porque outras pessoas usavam o camarim também, só que câmeras mostram que foi ele. Então, câmeras filmaram toda a ação. Então, assim... Cara, foi um momento Hermes e Renato, né? Que foi igualzinho ali o obra do Baruca. A caganeira usou a toalha pra limpar. Ai, é isso.
Caraca, hein?
Porra.
É, depois dessa, aí nem Silvio Santos defende.
Não dá. Pô, todo mundo já tem uma caganeira. A caganeira, ela não vem assim do nada. Você vai sentir ali uma reviravolta nas tripas, o suor frio. Você vai correr pro banheiro, né? E, pô, e mesmo que não dê tempo, né? Ainda mais assim em um lugar da TV, né? Que você, claro que ele tem acesso a outras roupas, coisa e tal, né? Mas, tipo, aí eu acho que mesmo que não dê tempo de chegar no banheiro, a pessoa vai preferir cagar as cuecas do que fazer no chão, né?
É, porra, e depois
ainda usar uma toalha, uma coisa, e largar a toalha no lugar também, nem jogou fora, porra. Ou seja, tava doidão, Dudu. Pô, mas pô, se eu fosse a pessoa que eu não sei quem foi que achou, né, depois a toalha cagar, pô, eu ia ficar muito puta, cara.
Quem sofre é o pessoal da limpeza.
Pô, eu ia fazer um escândalo. Com certeza que o apelido dele é Dudu Cagado no WhatsApp da empresa.
Com certeza.
Dos funcionários.
Não tem como não ser. No último mês, no Twitter também, tem rolado muito das pessoas perguntarem, né? Aquelas coisas que tem no Twitter, né? De vez em quando as pessoas perguntar qual teria sido o seu crush na infância? Seja de desenho animado, série, alguma coisa assim. Ah, eu queria perguntar para vocês, vocês tiveram algum crush na infância?
Ah, sim, lembrando, né, pô, eu cresci ali com os tokusatsus, né? Então, pô, quando eu era criança, pô, Magaren foi definitivamente um crush. Ah, provavelmente o primeiro crush, assim, da infância deve ter sido Magaren, exato. Gostava dos maus.
Pô, meu primeiro crush na infância, eu me lembro que foi a Scarlet no G.I. Joe, na época chamava Comandos em Ação. E, pô, essa era maneira, né? Ruiva tinha lá, né? Disparava uma flecha lá, né? Ela tinha uma besta que chamava arma, né? Então essa era a maneira. Até ficava chateado quando tinha episódio que não era com ela com a Lady Jota, né? Às vezes elas apareciam juntas, mas geralmente um episódio era com um, outro episódio era com outro. E aí eu cresci nela, né? Sempre gostei das ruivas. Aí teve essas pesquisas, eu fui procurar, né, GIF na internet. Aí eu tava pensando assim, nossa, mas como era feia.
Aquele traço maravilhoso.
Porque aquele traço maravilhoso dos anos 80.
É, não sobreviveu ao tempo, né? Porque o traço, a gente lembra de outro jeito.
É, o traço de Viajão era muito feio.
Sim, mas é igual, assim, não chega a ser crush, né? Porque, como eu falei, né? Como eu via, a gente via muito tokusatsu quando eu era pequena, então quando já, meus crushes já eram mais de carne e osso. Mas realmente, mas tem isso mesmo, né? Que a gente estava revendo o desenho dos X-Men ali dos anos 90. E aí eu tô pensando, tipo, aparece na Gambit, muito feio. Muito feio, cara. Eu não lembrava que era tão feio. Que eu traço também ali dos X-Men, também é bem anos 80 ainda, apesar de já ter sido feito nos anos 90, né?
Sim, sim. Pô. Um desenho que continua bonito é o desenho do He-Man e o desenho da She-Ra. Eu ainda vejo essa coisa, a She-Ra ainda continua bonita.
É porque He-Man e She-Ra tem aquela coisa da animação lenta, né? Mas o traço, ele é constante, né? Porque você pega esses X-Men, coisa e tal, não é constante. Aí tem vez que a cara dos personagens tá super esquisita, assim. O desenho tá mudando, né?
É que eles forçam mais as expressões faciais.
Sim, sim. É, o Wolverine no desenho dos X-Men tem vez que tá parecendo um velho, assim, com a cara toda cheia de prega.
Sim. Eu passei, André, teve algum crush na infância?
Não, o primeiro que eu me lembro, né, já foi em live action, né, porque... Bom, provavelmente eu tive também com alguma personagem de desenho e tal, mas como eu era pequeno, né, não lembro direito. Mas que o primeiro que eu vou me lembrar mesmo, né, eu tinha 10 anos... Primeira vez que foi ao cinema foi a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer. Foi. Foi o primeiro filme que eu fui ao cinema e foi, né, o primeiro personagem assim que que balançou.
É. Ainda hoje é melhor mulher gato.
Sim, sem dúvida. Sim. Nunca conseguiram superar.
É, eu tenho. Aí depois, assim, assisti muito Tokusatsu, que eu, na verdade, assisti pouco desenho animado. A gente foi mais assim do Tokusatsu. E aí, pouco tempo depois, eu já era crushes mais reais, né? Tipo assim, pô, comecei a ver filme, né? Então, assim, nos anos 90, né? O maior crush que eu tive foi na Bridget Fonda, né? Depois que eu vi A Assassina, ali na década de 90, todo filme que estreava com a mulher no cinema eu ia assistir. Até o último que ela fez, O Beijo do Dragão, eu ia assistir todos. Estreava perto de casa, eu ia assistir. Aí, realmente, assim, tive muitos crushes animados. Né?
Eu já não ligava mais para as feiocinhas de animação.
Change Fênix! E falando em crushes, né? Esse ano o evento, né? O Anime Friends, né? Que vai rolar lá em São Paulo. Infelizmente eu não tenho dinheiro para ir, né? Finalmente! Né? Além de trazer o Takumi Tsui, né? O Jiraiya, e o Rossi Watari, o Sharingan, que já deviam estar morando aqui.
Esses já têm residência no Brasil.
É, esses aí já são de carne.
O evento finalmente vai trazer atrizes, né? Aqui, pra cá, né? Vai vir a Kiyomi, né, a Anris Asta, a Makoto Sumikawa, né, que foi a Diana em Silva e a Registratória em Kamen Rider Daikaki, e a Mayoshi, né, que foi a Mai em Ken Tennis. Aí ele pensa, poxa, finalmente, né, pra trazer umas figuras diferentes, né. Só não conseguiram trazer o Jasta, né, o Jasta tá difícil.
É.
O Seiki Kurosawa.
Ah,
pô, ele não quer de jeito nenhum. Ah, pô, eles trouxeram. Vão trazer ali, pô, se conseguissem trazer, eu já tinha uma galera. Então é perfeito. Apesar de que, como você falou, não tem dinheiro pra ir pra São Paulo, né?
Pô, já pensou se traz esse processo os três? Nossa, ia ser um evento do século.
Mas o mais difícil, né? Porque o Jasper não quer saber dessa coisa de tokusatsu, coisa. E o Magari, né? O Junitaru, acho que ele só participou online.
Faz isso mesmo lá no Japão, né? Tá um movimento legal que tá tendo uns eventos, né? E aí tá aparecendo gente da antiga que você nem sabia há muito tempo, porque tipo, recentemente fez um evento lá que teve a Itsuko Shihome, né?
Sim, eu
vi. Que foi um grande nome do cinema de artes marciais japonês lá nos anos 70, fez umas aparições em tokusatsu como Kikai, de
Jake.
E Jake também aparece. Sim. É, e também mesmo, né, teve o elenco de préstimas, assim, reuniu todo mundo.
Até
uma pessoa que estava sumida aí. É. Que legal, cara, se eu tivesse dinheiro, eu ia aparecer dentro em São Paulo, mas infelizmente as coisas só acontecem lá em São Paulo.
Então vamos descobrir como as pessoas estão chegando no CPR.
Como?
As pessoas chegam no CPR, mas de que forma? A que custo? Né?
Caindo de paraquedas, né? Que eu acho que ninguém entra no CPR por livre e espontânea vontade.
Não, ninguém entraria. Alguém procurar o CPR não dá. Aí pesquisaram Mensagens de pais gatinhos. Tá errado, porque na verdade gatos são emissários do caos, né? Eles trazem paz. Que o diga o nosso HD, né? Que um dos problemas, né, que a gente demorou para voltar. O programa é que a mensagem de paz do gatinho é que foi um bicho no HD que detonou o computador, sabe? Aí é foda.
Esse é sinistro.
Eu não sei por que isso levou a CPR também. Mas tem outros aqui também. Mensagem de amizade verdadeira. Não sei como isso chega no CPR. E também eu acho que se você está procurando a mensagem de amizade verdadeira, talvez ela não seja tão verdadeira. Ah, esse aqui é por causa do nome, né? A rigor. Porque pesquisaram. Aluguel de roupa de casamento.
É, rigor.
E aí pesquisaram conversa fiada matou carambola. Qual o significado conversa fiada matou carambola? Tô falando. Bom. Aí tem aquela categoria, né, que é a pessoa que ela não sabe usar o Google. Ela acha que o Google é o gênio da lâmpada. Ela contar os desejos dela. Quero assistir o desenho do Hulk. Quero assistir o desenho. Ela dá uma ordem pro Google.
Aí o Google começa a passar o desenho.
É. E aí tem a outra categoria também muito comum, é a pessoa pesquisar assim, forma de pergunta, coisas que simplesmente ela botasse assim, o nome da pessoa ou coisa assim, ela ia descobrir, né? Porque são informações básicas, que é tipo assim, quem foi Grace Kelly? Sabe, se ela botasse Grace Kelly, essas informações não precisava. Grace Kelly casou com quem?
Não foi com o Rio, né?
É, aí precisaram também filme do Nicolas Cage, que ele volta do inferno.
Não, o Motoqueiro Fantasma, o... Ah, não, tem também o Fúria Sobre Rodas.
É, deve ser o Fúria Sobre Rodas, que o Fúria Sobre Rodas, que ele volta do inferno.
É, não
tem esses
também.
Dois.
Ah, é,
vou ter
que apontar com ele.
Ah, é, não, ele não. Não, não. É,
esquece, vou ter que apontar, ele não vai pro inferno, não. É,
é. É, mas eu quero apontar, ele não chega aí pro inferno.
É, não.
É. Bom, ele pelo menos achou que queria que ele tivesse sido levado pra resenha do Sobre Rock que tem lá no site.
Ah, é, eu escrevi sobre isso.
Sim, tem uma resenha antiga lá. É, pesquisaram também Bosta Rato.
Aliás, esse filme é com a Amber Heard, né? Que também, sim, assim como o Dutu Cagado, teve um caso de escatologia também.
É verdade. É noticiado no mundo todo, através dos tribunais.
Aí pesquisaram também Bosta Rato. Também não sei. Bosta Rato. Por quê? Não sei. E por que isso chegou no CPR também não sei. E aí a última pesquisa também me deixou curiosa, né? Que pesquisaram também Gordo Torrent. Eu não entendi. Eu não sei se a pessoa tá querendo baixar o Gordo via Torrent. Não sei.
Ah, deve estar procurando o filme do Torrente, né? Torrente é gordo.
É, deve ser. Chegou no podcast.
Aí tem o podcast. É. É. Então essa foi a volta do Conversa Fiada Mato Grosso Bora. E esse podcast fez jus ao nome, né?
Com muita conversa fiada.
Sim. Mas e aí, minha cara Adri, agora que nós estamos de volta, agora que nós vamos fazer novos episódios aí do programa, onde é que as pessoas podem encontrar o nosso podcast?
Em toda parte. Bom, o site está lá, né? O www.futurapoprigor.com.br, né? O podcast está lá no Spotify, no Apple, em todas essas plataformas, as principais aí de podcast, você encontra o CFMC. Né? A gente está nas redes sociais também, só procurar lá Cultura Pop a Rigor. É, ou ir no site, tem o link de todas as redes sociais que a gente participa, né? Twitter, TikTok, Facebook, a porra toda. É, e é isso.
E é isso. Então vamos encerrando esse episódio.
Eu espero que nenhum gato mije no computador de novo.
Se não houver acidente, estaremos de volta em breve aí com mais um Conversa Fiada Mato Carambola. Fui!
Conversa Fiada Mato Carambola.